Vamos então conhecer os títulos das notícias às três, edição do jornalista Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. CTT celebra um acordo com privado para a permanência de um posto de correios em Alfredo, Conselho de Abrantes. Há uma nova associação em Tomar, chama-se Companhia das Artes, Mudará, Música, Dança e Literatura. Espaço nas traseiras do convento de São Francisco deve deixar de estar sobre a alçada dos militares e deve reverter para a esfera pública, defendem António Paiva e António Alexandre no Conselho, em revista.
Quanto à previsão, para esta quarta-feira vamos ter períodos de chuva a partir de tarde no sul, estendendo-se ao norte e centro com pequena descida da temperatura mínima. É esta a previsão do estado do tempo. Quanto às máximas previstas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima prevista de 11 graus para Porto Alegre, 12 para Castelo Branco, vamos ter máxima de 13 para Lisboa, 14 para Coimbra, Leiria e Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista vai ser de 15 graus. Avançamos com as notícias da Rádio Hertz para ouvir com a edição do Vítor Melenas já a seguir.
As notícias da Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Está encontrada uma solução para o problema do fecho da estação dos Correios de Alfredo. Face à inevitabilidade do encerramento daquele balcão, foi celebrado um acordo entre um privado e a empresa para instalar o posto de Correios de Alfredo numa loja situada na mesma rua. Recorde-se que o caso teve grande cobertura mediática depois do CTT terem anunciado a decisão de proceder ao encerramento de 22 estações de Correios em todo o país, duas delas na região, a de Alpiárcia e, precisamente, a de Alfredo. A Presidente de Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, já confirmou à Hertz este acordo de solução que deve ser colocado em prática na primeira semana do mês de abril.
É uma solução que passa pelo envolvimento de privados, da sociedade civil que se mobilizou, para encontrar uma solução para dar continuidade ao serviço público que é prestado. Basicamente, a Câmara e a Junta de Freguesia de Abrantes e Alfredo acompanharam desde o primeiro momento este processo, manifestando-se contra o encerramento e propondo várias alternativas para dar continuidade à prestação deste serviço. Uma das quais, das propostas que apresentámos, passava precisamente por encontrar privados que quisessem assumir essas funções. E foi o que aconteceu, privados que se mobilizaram, que se organizaram para dar continuidade, não naquele espaço em concreto, mas num espaço que dista poucos metros, na mesma rua, no quarteirão a seguir, a esse mesmo serviço. E, portanto, queremos nos congratular com esta iniciativa e com o facto de que, a partir do início de abril, vai haver o encerramento daquela loja naquele local, mas 200 metros acima há um posto que abre e que dá continuidade a este serviço. E, portanto, é um mal menor o encerramento, sendo certo que a administração do CTT estava irredutível quanto a este processo do encerramento, mas também não posso deixar de manifestar que demonstrou toda a abertura para outras possibilidades que pudessem acontecer, e foi isso que veio a ser agora confirmado, nomeadamente com a assinatura do protocolo entre um privado e a administração do CTT para a prestação de serviços. Os funcionários que estavam na loja, que agora encerra, que encerrará em abril, já tinham sido informados que foram, que seriam canalizados para a estação de CTT em Abrantes, no centro histórico. E neste momento, as duas pessoas que vão ficar a prestar o serviço por parte do privado que assinou o protocolo, já estão a ter formação também na área para poderem servir a nossa população.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há uma nova associação em Tomar, chama-se Companhia das Artes, mudará música, dança e literatura. Foi apresentada esta segunda-feira na reunião de Câmara do Executivo de Tomar por Nuno Graça, professor de música, também ele, desde sempre ligado ao movimento associativo. Trata-se de um projeto inovador que visa a promoção de espetáculos profissionais, tirando partido do imenso potencial cultural de Tomar e também da região, como explicava um promotor, neste caso Nuno Graça, na reunião do Executivo.
No dia 7 de fevereiro foi quando nós, o conjunto de profissionais de música, de dança, decidimos formalizar uma associação que é sediada em Tomara, com o intuito de produzir os espetáculos profissionais no âmbito da cultura. Sabendo que todos nós sabemos que Tomara tem muitas condições, quer históricas, quer patrimoniais, que justifiquem que apareçam estes projetos profissionais dentro do concelho para tentar ajudar no desenvolvimento cultural de Tomar e da sua região. Não foi não foi por acaso, nós não acordámos no dia 7 e lembrámos só por si formalizar a associação. Não. Nós temos desde 2012 trabalho feito, quer com o município de Tomara, quer com o município de Ferreira de Zezer, Sardual, vários espetáculos, quer para as escolas, para os agrupamentos, quer para a população geral, adulta. E também representamos o, entre aspas, assim se podemos dizer, o município em Santander. Quer dizer que já temos vários trabalhos feitos, temos várias pessoas que dizem bem do projeto, é um projeto que baseia-se na literatura portuguesa, complementando a música e a dança.
Referir ainda que a iniciativa assenta no trabalho realizado por um vasto conjunto de profissionais ligados nomeadamente a duas associações do Conselho de Tomar, a Golden Pais e a Canto Firme, mas também tem outras origens.
Hoje o projeto é constituído por 12 profissionais de música, cerca de 80% desses profissionais trabalham em Tomar, quer na Golden Pais, quer no Canto Firme. São 4 profissionais de dança, 2 delas, 50% neste caso, trabalham, têm de ser na Golden Pais, porque não há mais escola de dança cá em Tomara. E temos 2 designers, por acaso não são cá de Tomara, mas pronto. São pessoas que quiseram participar no projeto, perceberam que era um projeto interessante. Os outros músicos que não trabalham em Tomara são pessoas que tocam na Orquestra do Porto, na Sinfónica de Lisboa, na Metropolitana. Uma das bailarinas às vezes faz trabalhos para a Olga Ruiz. Quer dizer, são pessoas com capacidade, com validade, e acharam bastante interessante o projeto por ser um projeto de criação, de ser nós apresentarmos originais, tanto da música como da parte da dança. Por isso, o projeto tem a ambição que consiga chegar a ser estruturante para o Conselho de Tomara, pelo que faz sentido que haja envolvimento da autarquia, quer nos seus contornos finais, quer na criação de condições para a sua sustentabilidade e uma futura autossuficiência.
Um dos objetivos da nova coletividade é, pois, tornar-se uma associação residente do Cineteatro de Tomar, aspecto que o município prometeu analisar. Como referiu na altura a vereadora Filipa Fernandes, esta é verdadeiramente a única sala de espetáculos da cidade e que é também utilizada pela generalidade das associações, e uma associação residente poderia vir, disse, a limitar o uso da sala às restantes coletividades, mas a possibilidade ficou em aberto.
Eu já tive o prazer de ouvir esta associação, a criação desta associação, que realmente é muito interessante e faz todo o sentido. E daí eu também lhe ter sugerido, na altura, contactar as câmaras daqui do Conselho dos Vizinhos, porque é um projeto realmente que faz sentido até que seja para o Mosteiro da Batalha, para o Mosteiro de Alcobaça, que sejamos aqui todos. E eu, na altura, na reunião, pelo que percebi, vocês, para além de tempo, precisavam também do espaço do cineteatro para ensaiar e do dinheiro, que também para a criação total do... Pronto, é isso que nós temos que analisar muito bem e tem que ser bem discutido aqui em equipa, porque, pronto, é uma associação, poderá entrar como apoio do associativismo, tal como as outras associações, não fazendo diferenciação. Eu não sei se na altura, pelo que eu percebi, queriam ser uma associação municipal ou uma associação do cineteatro, ligada ao cineteatro, certo? Pronto, é a tal questão. Nós só temos um cineteatro, temos um cineteatro em Tomar, isso terá que ser analisado com muito cuidado, porque temos um cineteatro para dar resposta a cerca de 200 associações, para dar resposta à nossa programação cultural, para dar resposta a uma série de questões que, limitando o espaço para uma só associação, não seria de todo justo nem equitativo. Mas, qualquer das formas, está em objeto de estudo, não está posto de parte e vamos estudar a melhor solução, obviamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
António Paiva defendeu na ERTS que todo o espaço nas traseiras do convento de São Francisco deve deixar de estar sobre a alçada dos militares e deve reverter para a esfera pública, permitindo assim resolver o problema do estacionamento da Várzea Grande. Não se mostrando favorável à construção de um estacionamento subterrâneo naquele espaço, o ex-autarca e comentador do programa da ERTS Conselho em Revista referia que não faz sentido atualmente essa possibilidade, existindo alternativas que devem ser colocadas em prática e que poupam dinheiro ao município.
Todo o espaço envolvente à Várzea Grande e espaço que está hoje negado ao público quando era público. Ou seja, o espaço que está por trás do convento de São Francisco é um espaço que tem de ser dito ao Ministério da Defesa Nacional que é público e seria sempre público se não houvesse estado novo. Ou seja, o que quero dizer é que entre a encosta da estrada que vai para Torres Novas, portanto a estrada da FAI, e o convento de São Francisco, aquele espaço foi vedado gradualmente por construções, entre aspas, ilegais, porque, como sabe, no Estado Novo não havia construções ilegais se fossem feitas por o Estado. E, portanto, os militares foram fazendo mais garagem, mais isto e mais aquilo, e encostaram à igreja de São Francisco. E ao encostar à igreja de São Francisco, vedaram, digamos, um espaço que é enorme e que deveria ser qualificado. Lutei, quando estive na Câmara Municipal, para que isso fosse feito. O Ministério da Defesa Nacional foi-se desculpando e foi dizendo que ia aqui construir a outra residência nacional no âmbito do Instituto de Apoio às Forças Armadas. Estava a construir a do Porto e logo a seguir viria fazer aquele que era na antiga Mess de Oficiais. Entretanto, esteve ali uma estrutura metálica, com certeza lembra-se toda a gente, aquela estrutura horrível que ali esteve. A dada altura conseguimos convencer os militares a tirar pelo menos aquilo, já que não iam reconstruir o edifício. Foi numa altura de uma festa dos tabuleiros. Retiraram e está ali agora, digamos, uma praça, e está lá atrás um espaço que foi retirado ao espaço público. E, portanto, há aqui muito mais do que um espaço subterrâneo. E, portanto, aqui eu tenho de dizer que concordo com a Presidente. Não faz sentido estarmos a gastar dinheiro da Câmara Municipal, mesmo que seja com fundos comunitários, estar a gastar dinheiro para fazer um parque subterrâneo enorme, com as implicações que tudo isso tem, quando nós, ao nível da superfície, podemos garantir o mesmo número de estacionamentos e termos uma Várzea Grande requalificada.
Também António Alexandre, ex-vereador e comentador do Conselho em Revista, comentava o caso, cujo tema surgiu depois das declarações proferidas em reunião de Câmara pelo vereador José Delgado, do PSD. Considerava ser esta uma oportunidade perdida, a não construção de um parque subterrâneo na Várzea Grande. António Alexandre alertou para a necessidade de ser encontrada urgentemente uma solução para o estacionamento, que vai, entretanto, desaparecer com a requalificação do espaço.
eu via a Várzea Grande como uma grande praça entre a rodoviária e a tribunal, e via naquele tempo uma coisa que agora já é impossível pensar, que era o edifício da Câmara Municipal, com um dos serviços todos da Câmara Municipal bem instalados, naquilo que era os edifícios da Câmara Municipal, da Abogaria e o Tribunal Militar. Portanto, eu via isto, visualizava isto antes de ir para a Câmara. E quando fui para a Câmara, em 89, em 90 tomámos posse, quando foi as eleições de 89, discutimos isso, e no nosso programa do primeira eleição do Dr. Pedro Marques estava lá o arranjo da Várzea Grande com um parque de estacionamento subterrâneo. Naquele tempo não havia mais estacionamento.
Naquele tempo fazia sentido.
Não havia outro estacionamento, e portanto, exatamente, era o primeiro estacionamento subterrâneo em Tomar, era aquilo que se fazia noutros lados, e que reconheço que hoje há uma condicionante. O facto, e como você disse, há dois parques subterrâneos, uhum, estão arrumados. Mas eu, ainda há poucos dias, olhando, pensei se foi na sexta-feira passada, não hoje, há oito dias, vindo a entrar do lado da GNR, vejo tanto carro ali, e disse, onde é que se metem estes carros todos? É que hoje é preciso contar, à sexta-feira, pelo menos, e outros dias, quantos carros estão na Várzea Grande, onde é que se metem? É evidente que concordo inteiramente com o que o Paiva diz, aquele espaço deve ser público, até porque hoje já não se constrói lá o tal edifício da Câmara, e aqueles edifícios que hoje são do Exército, e o Paiva, eu concordo inteiramente com isso, e aquilo dá para arrumar muitos carros, porque eu lembro-me no mandato do Paiva que eu tive de vereador, o Paiva trabalhou muito e até na altura se pensou em fazer lá uma escola, era uma justificação, era uma
exatamente,
escola,
era
uma justificação para o Exército abrir o terreno, porque dava para construir a escola e muitas outras coisas. Não sou teimoso ao ponto de dizer a solução é parque de estacionamento. Não. Naquele tempo eu defendia. Hoje, e pegando, mas tem que se pegar nessa solução, porque vamos lá ver. Arrumar a Várzea Grande muito bonita e não arranjar sítio para aqueles carros, não, criar um problema ao futuro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Escola Superior de Gestão de Tomar, do Instituto Politécnico de Tomar, promove até esta quarta-feira, no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do IPT, em Tomar, as terceiras jornadas da fiscalidade e da contabilidade. Nestas jornadas pretende-se promover o debate e a reflexão em cada um destes dois dias de atividade, de áreas temáticas alusivas, respectivamente, à fiscalidade e à contabilidade. Na sessão de abertura realizada esta terça-feira, a intervenção de Francisco Carvalho, diretor da Escola de Gestão de Tomar, dava conta da importância deste tipo de realizações para o entendimento destas questões e apontava, por exemplo, o orçamento de Estado.
Um dos elementos mais importantes para quem trabalha nestas áreas é o orçamento de Estado. Se há três décadas atrás, então lei aprovava um orçamento de Estado que se compunha de 74 artigos, o orçamento de Estado de 1988, coisa pouca, diria, passámos rapidamente para os 142 artigos do Orçamento de Estado de 2008 e para os 333 artigos do Orçamento de Estado do presente ano. Já não vou mencionar o que se passa ao nível do número de páginas, já não me atrevo sequer a comentar o que aconteceu com a dimensão dos códigos do IRC, do IRS, do IVA e de mais um não sei número de outros instrumentos que estão ao dispor de todos. É, pois, fácil perceber a necessidade de criar espaços de discussão onde questões como as alterações introduzidas pelo Orçamento de Estado ao nível de instrumentos tão importantes para a nossa vida cotidiana como o IRC, o IVA, o IRS, o património e a justiça tributária, normas de atuação contabilística nos diversos tipos de personalidade jurídica, insolvências, entre outros, possam ser debatidos, contribuindo não só para o aprofundamento do conhecimento destas matérias pelos nossos alunos, em particular a saudação, como também a todos os profissionais. Estou certo que os oradores que iremos ter presentes nestes dois dias de trabalho irão dar o seu contributo para aprofundar precisamente todas estas questões. Estou convido que a sua presença e partilharem connosco a experiência e o conhecimento será enriquecedor para todos aqueles que nos acompanham nestes dois dias de jornadas e, portanto, é com todo o prazer que o recebo em nome do IPT nesta casa. Alguns já nossos conhecidos tiveram a gentileza já estar presentes também nas edições anteriores e, portanto, desejo que estas jornadas de trabalho sejam efetivamente profícuas e que todos tenham uns dias cheios pelo menos, de conhecimento e que possam criar aqui um espaço de discussão, porque é precisamente isso que se entende ou que se pretende com estas jornadas, criar um espaço de discussão onde as questões mais relevantes, mais pertinentes do momento possam ser levantadas, possam ser discutidas e possam ser partilhadas com todos nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa nesta quarta-feira, 7 de março, prolongando-se até domingo, dia 11, mais uma edição da Mostra de Teatro Concelhia, iniciativa do município de Tomar e das entidades que este ano participam na Mostra. Pelas 21h30, o Cineteatro Paraíso recebe a peça Demónios da Perversidade, ou mais propriamente o filme Pelo Espaço Zero. Nesta quinta-feira, dia 8, de novo no Cineteatro, é a vez de Ricardo III, pelo Fatias de Cá, para maiores de 12 anos e encenado, então, a partir de uma obra de William Shakespeare. Na sexta-feira, dia 9, a vez da peça A Escrava e o Centurião, pelo grupo de teatro da Associação Cultural e Desportiva de São Silvestre, no Complexo Cultural da Levada, texto e encenação de Mário Sousa, e para público a partir dos 6 anos, uma história que se passa precisamente em São Silvestre durante a permanência dos romanos na Península Ibérica. Depois, no sábado, de novo na Levada, às 21h30, entra em cena o grupo Ultimato com o seu Cus Diabos, uma hilariante enredo para maiores de 6 anos que decorre no balcão de uma tasca onde são servidos temas como a infidelidade, a sobrecarga de impostos, a morte e várias outras discussões do dia a dia. Por fim, no domingo, dia 11, pelas 16 horas, a mostra termina no Cineteatro com a peça Tomar, revisitada pelo grupo Navantin, ao palco para todos a partir dos 6 anos de idade. Todos os espetáculos têm entrada livre. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.